sobreviver intelectualmente num meio absolutamente solitário, isto aí é para quem tem uma vocação especial para isto. Eu só conheço um sujeito dessa vocação nessa geração, fui eu. Eu sobrevivi no deserto, deserto. Eu conversar com as paredes durante 20 anos. Não sei como sobrevivi, mas eu sei que eu fui dotado para isso desde da infância, com toda a experiência da doença que eu tive, de certo modo, me criou uma, vamos dizer, uma paciência anormal, você tá entendendo? Para com situações esquisitas, né? Você está vivendo a situação mais esquisita, mais estranha do mundo e continua lá impávido colosso, né? Eu fui treinado para isso desde a infância. Então, isso não tem nada a ver com talento filosófico, isso é uma habilidade específica minha que eu tenho. E, ué, se eu estou dando esse curso é porque eu sei que as pessoas não têm essa habilidade. Possível. Platão e Aristóteles não tinham essa habilidade, né? Então, é aquilo que fala o Léo Strauss. Quando uma tradição termina, geralmente o processo do conhecimento filosófico ele vai por uma tradição. O sujeito ensina outro, que ensina outro, que ensina outro, de repente a coisa rompe. Quando rompe, aparece alguém que tem, além da sua capacidade filosófica, pode ser maior ou menor, ele tem esta capacidade específica. Eu sei que ele pegou a coisa sozinho. É, mas eu também não peguei tão sozinho assim. Eu também tive professores. A verdade é que a maior parte não aprendi com eles. Mas... Então, não se force a viver na solidão. Procure a companhia dos outros alunos. Converse. Quer dizer, criar um meio social favorável à alta cultura, ao desenvolvimento da consciência, é uma das finalidades desse curso. Não é só a transmissão do conteúdo, mas também a criação de um meio social que proteja vocês da brutalidade e vulgaridade do meio ambiente. Eu estou dizendo para você que a sociedade brasileira, ela odeia o conhecimento, ela é mesquinha, ela é ruim e ela é feita para levar as pessoas ao fracasso. Quer dizer, o Brasil é uma máquina de produzir fracassados. Tá certo? Tanto que, por que todo mundo tem inveja de quem dá certo? Porque de cada 100 pessoas, 99 dão errado. Depois que eu mudei para os Estados Unidos, eu vi o seguinte: eu vi, aqui é o contrário. Normal é dar certo. Todo mundo dá certo de algum modo. Alguns dão errado, a gente lamenta, tenta ajudar e tal, mas o normal é a pessoa conseguir o que ela quer da vida. Criar esse meio social é uma forma de proteger as pessoas contra isso. Para que você não tenha que, vamos dizer, passar a vida construindo as suas próprias defesas psicológicas, é uma coisa muito complicada, é que eu não recomendo a ninguém. Né? Eu não recomendo a ninguém levar a vida como eu levei. Se eu pudesse ter levado outro, ah, certamente, vamos dizer, antes rico com saúde do que pobre e doente. Então, a criação, vamos dizer, da amizade verdadeira, que é baseada na comunidade de valores, na comunidade de objetivos, é a defesa contra as relações falsas. Que é esta intimidade errada brasileira, que é uma pessoa que não tem nada a ver com você, que no fundo nem gosta de você. É aquele negócio, o sujeito, ele diz que é seu amigo e por isso mesmo ele tem o direito de mentir a seu respeito, de te caluniar, de falar mal de você, de te humilhar, de pisar em você, mas eu sou amigo dele, então eu posso. Então, você tem que fugir dessas pessoas, né? E tentar criar relações certas. Agora, eu digo, eu fui privado disso durante a maior parte da minha vida. Sobrevivi porque Deus quis. Deus estava ali, me ajudou, né? Inventava mil e uma consolações para mim, então eu sobrevivi, mas eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu estou aqui para ensinar filosofia, não para ensinar lição de sobrevivência na selva. Né? Alexandre Magno, atribui-se a Sócrates a ideia de que ninguém faz o mal conscientemente. Assim, ou a pessoa é forçada a fazer o mal, ou faz voluntariamente, mas por um erro de avaliação. Refleti sobre isso e não consigo deixar de ver essa ideia como muito ingênua. Afinal de contas, toda hora vemos pessoas fazendo mal com plena consciência disso. Bom, mas aí é exatamente a consciência deformada. Tá certo? Então, ah, o sujeito fez determinado mal conscientemente ou não. Fala, essa distinção já não se aplica, porque a consciência já está tão deformada que já misturou as duas coisas. Então, a incapacidade de distinguir o bem e o mal já se tornou crônica. Então, o sujeito tem. Se isso se torna, alguém aqui pergunta se isso seria a iniquidade. Se isso se tornar uma coisa permanente, é a iniquidade. Momentaneamente, todos nós podemos ter um momento de obscuridade. Então, o sujeito pode, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe julgar o que ele está fazendo. Ele não tem o sentimento moral adequado à sua ação, embora ele a compreenda com causa, efeito, propósito, etc, etc. Então, é como Harry White, ele separou o sentimento dele, né? Ele tinha sentimento para com seu pai, para com a sua mãe, para com seus colegas de escritório, para com a sua esposa, para com o seu filho. Mas naquele momento do exercício daquela atividade específica não tinha sentimento. Então, ele colocou aquilo fora do seu próprio julgamento moral. Então, na hora que ele faz isso, ele aí se torna realmente a vítima do demônio. Então, às vezes, a fuga ao sofrimento, sobretudo ao sofrimento moral, então, isso já é uma sugestão demoníaca. Nós não podemos nos livrar do sofrimento moral um único momento. Nada do que nós fazemos é neutro. Tudo tem um significado moral, tem uma intenção. Tudo, 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 tudo. Aqui, numa carta aberta, sem intenção de ser irônica, à comunidade ateia, Tom Clark, diretor do Massachusetts Basis Center, aconselha que a negação do livre-arbítrio aumenta nossos poderes de autocontrole e encoraja políticas baseadas nas ciências efetivas e progressistas em áreas como a justiça criminal, desigualdade social, saúde comportamental e meio ambiente. Autocontrole? Clark não parece reconhecer que numa explicação materialista do ser humano não há eu controlador, nem eu para controlar. Em consequência, suas propostas políticas efetivas e progressistas baseadas na ciência não são oferecidas por um eu a outros eus, mas impulsionado por um objeto a outros. Um exemplo desse problema é oferecido sem querer pelo biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins. Atacando o princípio da punição no sistema legal, ele escreve: como cientistas, acreditamos que o cérebro humano, embora talvez não funcione da mesma forma que os computadores feitos pelo homem, são com certeza governados pelas leis da física. Quando um computador pifa, nós não o punimos, identificamos o problema e consertamos, em geral pela substituição de uma peça danificada, de software ou hardware. Agora, pode-se fazer uma boa defesa de que a punição é um princípio de justiça inadequado, mas note que os consertadores científicos da visão de Dawkins são nós, mas a peça consertada é a coisa. Então, quer dizer, o único sujeito agente é o reformador social. Os outros são todas peças que ele move à vontade. Falando, é claro que isso é uma ilusão. Não é isso? Isso aqui nem é aquele negócio do Mané Garrincha, o técnico explicando, nós vamos entrar no campo, deve ser passa a bola para o fulano, faz aqui, atrás e marca gol. Daí o Garrincha perguntou, mas você já explicou isso para o outro time, né? Então, aí também, quer dizer, as pessoas que você vai consertar, que você vai reformar, você já perguntou para elas o que elas acham? Né? Na verdade, nós não conseguimos. Por exemplo, se eu quiser tratar a mim mesmo como um equipamento que pode ser consertado, eu não consigo. E se eu não consigo consertar nem a mim mesmo, como é que eu vou consertar um outro? Né? Então, por exemplo, você dizer, não, é errado você punir as pessoas, que nós temos aqui que consertá-las. Eu digo, mas escuta, punir nós podemos, e consertá-las nós não podemos. Além disso, por que, que você bota um ladrão na cadeia? É por uma questão de justiça? Fala, você não sabe se exatamente isso é justo. É para corrigi-lo? Não sabemos se isso vai corrigi-lo. Então, tem a famosa, você castiga, é um castigo porque o sujeito errou, ou é uma providência, né, técnica para que ele não venha a errar, não venha a cometer o crime de novo, nem uma coisa nem outra. Nós trancamos o sujeito na cadeia porque nós não o aguentamos aqui fora. É só por isso, é? Quer dizer, você não precisa ter a pretensão nem de estar fazendo justiça, e muito menos a de consertar o sujeito. São duas pretensões absurdas. Justiça só Deus faz. Nós aqui quebramos o galho. O sujeito está matando, está roubando, isso aqui, fala, não estamos aguentando mais o cara aqui, bota ele lá, pô. É um direito, é uma autodefesa que você tem. Você não precisa fazer justiça, tá entendendo? Não precisa ter ilusão de fazer justiça. Agora, se fazer justiça é uma ilusão, consertar o sujeito é uma ilusão pior ainda. Né? A não ser, no caso, alguém mandou uma mensagem dizendo, olha, quem disse que a prisão não corrige, não melhora os seres humanos? No tempo dos milicos, a prisão funcionava, ela tinha uma função corretiva, porque entrava sequestrador, ladrão, assassino, né? Estuprador, e saía senador, deputado, presidente da República. Então é isso, por hoje é só. Até semana que vem.